Vamos falar hoje da fraqueza humana e a sua superação. Bom, podemos fazer uma constatação. A fraqueza é companheira da vida humana. Muitas vezes a gente se propõe a fazer ou deixar de fazer alguma coisa e não consegue. Deixar de fumar, seguir um regime alimentar, fazer exercícios físicos. Não é que a gente tenha mudado de opinião, mas simplesmente não conseguimos, não fazemos. Se existisse um tratamento fácil contra a fraqueza, com certeza todos o seguiriam. Então vejam, o amor desordenado aos bens que nos atraem, às coisas que nos atraem, e a preguiça diante do esforço que o dever exige, são as causas interiores da fraqueza. E a outra causa é exterior, é a pressão social que nos coage a fazer o que não queríamos ou a não fazer o que queríamos. Pensar um pouco na atração pelos bens. Os bens, claro, nos atraem porque podem nos aperfeiçoar e desde que essa atração não passe dos limites racionais, eles realmente podem nos aperfeiçoar. Agora, os instintos que todos temos, podem arrastar com paixão desregrada para os bens primários, que são a comida, a bebida, o sexo, o conforto, o esporte. Mas também nós temos uma inclinação pelos bens intelectuais, e essa inclinação ela também pode ser desproporcionada, e fazer com que a gente se centre demasiadamente ao trabalho, ao dinheiro, à posição social, à música, ao poder, esquecendo dos bens e deveres maiores, como são o amor a Deus e aos demais. Então, cada concessão à desordem aumenta a fraqueza pessoal e realimenta a inclinação àquilo que deixou de ser um bem, dado o uso desmedido dele. Se tais concessões se tornam hegemônicas, afogam a razão e enfraquecem a vontade, fazendo a pessoa perder a liberdade ao se entregar a vícios como drogas, álcool, pornografia, jogos de azar. Quem se aperfeiçoa de modo exagerado à cerveja sabe que diante de uma garrafa dessa bebida não tem forças para evitá-la. E se a imagem dela se incrustar na sua imaginação, não será capaz de pensar em outra coisa, calando as demais vozes interiores. A consciência fica obscurecida e a vontade debilita-se e a pessoa cede. É assim que a paixão se apodera de um homem. Agora, vamos pensar um pouquinho na preguiça ou a fuga do esforço. Outra fraqueza interna é a preguiça, que é o desgosto diante do esforço para cumprir uma obrigação e sua fuga. Então, a eficácia da vida de um homem tem muito a ver com a capacidade de vencer a preguiça, porque as coisas importantes custam e as muito importantes custam mais. Não existe nada de grande valia que não custe esforço. E só quem é capaz de vencer-se realiza algo que vale a pena. Os pais devem ensinar as crianças desde pequenas a não fugir de suas tarefas e a cumprir seus horários, a fim de que cresçam disciplinadas e com força de vontade. interessante, não se dá à preguiça a devida importância, porque parece ter um aspecto inofensivo fazer algo. Ou melhor, não fazer algo bom é menos grave do que fazer algo mal, né? É o que parece. Mas vejam, esse vício da preguiça ocasiona males na vida das pessoas e das sociedades, sendo a causa de muitas injustiças. Por preguiça, a autoridade não intervém ou não presta o serviço devido, os pais não corrigem os filhos, o professor não ensina como deveria, as administrações dos estados e das comunidades eternizam os trabalhos burocráticos e reduzem a produtividade das pessoas e empresas. Outra causa, digamos assim, de não fazer o que deveríamos fazer ou fazer aquilo que não gostaríamos é a pressão social. Então, a pressão social é também chamada de respeito humano ou medo do ridículo e é causa exterior da fraqueza humana, porque nos pode levar a nos comportarmos de acordo com o modo dos outros pensarem, por medo de cair mal ou do que zombem de nós. A gente teme ser apontados com o dedo e marcados com algum apodo ou com alguma. E sim, com um nome que não gostaríamos, né? Com um apelido. Então vejam, todos somos filhos do tempo em que vivemos, né? E nós tendemos a sustentar a opinião da maioria. Pensamos e vestimos-nos da mesma maneira. Gostamos das mesmas coisas, curtimos as mesmas modas, os mesmos ídolos e odiamos os mesmos demônios. Para não sermos mal vistos, tendemos a pensar que é bom ou mal o que dizem ser bom ou mal. Rimos de uma piada que ofende as nossas convicções, calamos-nos envergonhados diante dos nossos princípios morais ou religiosos, ou talvez da nossa origem, profissão, amigos, e somos condescendentes com o capricho de um superior hierárquico, mesmo que isso pareça algo ruim. Então vejam, importa descobrir os efeitos da pressão social em nós para lutar contra esses efeitos. Então, essa pressão social, é claro, ela é benéfica quando reprime comportamentos, digamos assim, excêntricos ou antissociais. Mas é maléfica quando violenta a nossa consciência a ponto de agirmos contra ela. Então, não se trata de resistir ao ambiente pelo gosto de ser diferente, porque isso se chama esnobismo. Se todos se inclinam em uma direção, é provável que haja fortes razões para isso. E seria uma estupidez ser do contra por princípio. Agora, se tais razões não existem, nós temos que proteger a liberdade da nossa consciência ao não permitir que o irracional nos condicione a agir contra ela. Vamos falar um pouquinho agora do esforço da superação. Então, cada pessoa necessita de treinos para vencer suas fraquezas, tal como o esportista se exercita a fim de suportar a dor e a vontade de desistir antes de correr uma maratona, que é uma prova dura e longa. Então, para nós vencermos as três dimensões da fraqueza que eu dizia, a atração dos bens, a fuga dos deveres e a pressão social. Então, para vencermos essas três dimensões, é necessário um clima de luta esportiva e treinos para melhorar as marcas pessoais. Como os bens podem nos arrastar com força desproporcionada, é preciso enquadrá-los na medida certa. Então, quem faz um regime alimentar deve evitar pensar em comida e fugir das ocasiões. Quem se afeiçoou à cerveja de modo exagerado tem que fugir das ocasiões e não acariciar essa bebida com a imaginação e nem com a memória. Quem tem o coração comprometido com alguém, como ocorre no casamento, deve resistir aos afetos de enamoramento que o inclinam a aproximar-se de outra pessoa e fugir das ocasiões. Então, trata-se de não alimentar uma paixão que será difícil dominar e que causará dores e injustiças. Olha, pensar de outro modo é desconhecer os mecanismos da fraqueza humana. Então, a luta contra a fraqueza tem um princípio único: tratar-se a si próprio com dureza. Não com a dureza irracional de um louco ou de um masoquista, mas com a dureza estudada do esportista vencedor, que se propõe pequenas metas para ir ganhando um centímetro após outro, em altura ou distância, metas que estejam sempre um pouco além. É assim que se vencem as paixões desordenadas. A paixão por um bem, ela não será uma rede de arrastão se, além da inteligência, a pessoa crescer em força de vontade e utilizar truques para não permitir que a memória e a imaginação se polarizem. Diante de uma derrota, é necessário recuperar com rapidez o terreno ao não satisfazer os sentimentos, mesmo que pareçam algo bom, a fim de servir de treino para o fortalecimento da vontade. Então, não beber sempre que nos apetece, atrasar essa água ou esse suco, comer um pouco menos do que a gente gosta mais e mais do que a gente gosta menos. Dominar a curiosidade, negar-se a satisfazer pequenas comodidades, abster-se de caprichos, respeitar os horários fixados, fazer primeiro o que é mais importante, mesmo que seja desagradável, e etc. Então, não se trata de negar-se tudo e sempre, mas treinar para buscar uma medida justa. Então, as virtudes são hábitos racionais, estáveis, com os quais se podem vencer os três aspectos da fraqueza. A virtude que leva a moderar a excessiva atração pelos bens é a virtude da temperança, que vem de temperar, dar têmpera, textura, equilíbrio e ordem ao mundo das paixões e desejos. Dentro da temperança, chama-se sobriedade a moderação na comida e na bebida, e castidade ao controle do desejo do prazer sexual. Então, é preciso pôr limites ao desejo desregrado de trabalhar, ao desejo desregrado de ambição, de subir, aos hobbies, ao esporte, ao perder futilmente o tempo em telas digitais, etc. Tudo precisa ter a medida da razão para ser verdadeiramente humano. Se passar da medida, deixará de ser um bem. E pouco para concluir, a virtude que leva a vencer a preguiça ou o medo ao esforço e a pressão que o ambiente exerce se chama fortaleza, que é a capacidade de enfrentar ou suportar com firmeza as dificuldades. Chama-se força de vontade, a que vence a preguiça, e valentia, a que vence a pressão social e a timidez.
Coragem, né? A coragem é necessária para sair da cama no horário, para perseverar no trabalho que se tornou cansativo. E o verdadeiro corretivo da preguiça é o espírito de serviço ou a firme decisão de orientar a atividade pessoal em serviço dos outros, né? Viver nesse nível de exigência pode parecer incômodo, mas se trata de valiosa maneira de viver. Aliás, é o único estilo coerente com o que é próprio da vida, lutar.